Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O governo do estado trabalha para poder realizar cirurgias de redesignação sexual, a popularmente conhecida como cirurgia de troca ou mudança de sexo. O anúncio foi feito pelo secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná é o escolhido para ser habilitado para essas cirurgias. Confira detalhes com o Gilberto Bettinelli.
O governo do estado vai viabilizar cirurgias relacionadas ao processo transexualizador no Paraná. Atualmente, apenas 5 estados brasileiros contam com centros hospitalares credenciados para cirurgias de redesignação sexual ou a mudança de sexo. A intenção é habilitar o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná junto ao Ministério da Saúde. Enquanto o credenciamento não ocorre, os procedimentos serão pagos com recursos do Tesouro Estadual. Os anúncios foram feitos em reunião na Secretaria de Estado da Saúde nesta segunda-feira. Segundo a superintendente do Hospital de Clínicas, Claudete Regiane, cirurgias dessa natureza são uma lacuna no Paraná e a parceria vai ajudar no avanço dos serviços para preencher esse espaço.
É o papel do Hospital de Clínicas de estar atendendo a toda a população, a sociedade, das suas necessidades. Então a gente vê isso como uma lacuna que não estava cumprindo esse acolhimento, essa necessidade da população, e que agora estamos em parceria com o Estado e com o município para poder avançar nessa habilitação. É também um papel do Hospital de Clínicas, enquanto um local inovador e formador, trabalhar todas as necessidades, né?
O Estado, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, também vai agilizar o processo de habilitação do serviço de redesignação sexual, além de procedimentos como a mastectomia, que é a retirada das mamas, a plástica mamária, incluindo a colocação de próteses, e a histerectomia, que é a retirada do útero. O pagamento administrativo será repassado pelo Estado à Prefeitura, que fará o repasse ao hospital. De acordo com a secretária municipal de saúde, Márcia Ursulac, essa é uma demanda antiga da população transexual. Atualmente, pelo menos 200 pessoas buscam esse tipo de procedimento no estado.
Essa é uma demanda que vem mais de uma década, né, para ser atendida. É uma população que clama por uma necessidade de fazer a cirurgia de redesignação e nós não tínhamos no Paraná. O município de Curitiba, junto com o Hospital de Clínicas, vão poder proporcionar a essa população a transformação, né, a redesignação do sexo e as cirurgias consequentes desse processo aí de mudança. O SUS do Paraná passa, né, a avançar mais nessa política pública.
Desde 2013, por meio do Centro de Pesquisa e Atendimento para Travestis e Transsexuais, o governo do estado já oferece acompanhamento médico e psicológico, além de hormonioterapia. A transexual Natália Rivellini teve acompanhamento do Hospital de Clínicas por 1 ano e meio, mas o processo precisou ser interrompido e a paciente foi encaminhada para fora de Curitiba. Durante 4 anos, ela foi até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para continuar o tratamento. Agora, ela comenta a importância de o HC voltar a prestar esse atendimento.
Com a implantação desse serviço aqui no Hospital de Clínicas do Paraná, os pacientes, as pessoas transgênero, que em algum momento precisariam fazer esse mesmo roteiro de viagem que eu fiz durante tanto tempo, consigam ter uma qualidade de vida melhor e uma facilidade muito maior para ter o acompanhamento e para conseguir atingir o objetivo, né, que é a redesignação ou a adaptação de alguns critérios, como a mamostectomia, no caso dos meninos, e outros procedimentos menores.
Durante a reunião, também foi abordada a necessidade de capacitação dos profissionais que vão participar dos procedimentos no HC. Uma das opções é que isso seja realizado na Universidade de São Paulo. Gilberto Bettinelli, da Agência de Notícias do Paraná.
O Tribunal de Contas do Estado intensifica a fiscalização da lei que favorece as microempresas nas licitações tanto do governo do Estado como dos municípios. Detalhes com Omar Nasser.
O Tribunal de Contas do Estado intensificou a fiscalização para evitar fraudes no cumprimento da Lei Complementar nº 123/2006. Ela instituiu benefícios e tratamento preferencial a microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas, a partir de levantamento das empresas que utilizaram os benefícios dessa lei para participar de licitações municipais. Em setembro, a Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos, a COFIT, do TCE, solicitou a 13 prefeituras esclarecimento sobre certames com indícios de fraude. Uma das empresas, que era indevidamente enquadrada como de pequeno porte, por exemplo, recebeu, no ano passado, quase 8 milhões e meio de reais apenas dos municípios paranaenses. Os questionamentos decorrentes do levantamento foram enviados às prefeituras pela COFIT. O trabalho desenvolvido pelo TCE deu resultados imediatos. O município de Jussara, por exemplo, revogou uma ata de registro de preços e um contrato administrativo com uma das empresas envolvidas no conluio. Em um ano, a fiscalização de editais de licitação dos municípios paranaenses, exercida pela COFIT, evitou danos aos cofres públicos de ao menos 70 milhões de reais. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Já que falamos em microempresas, 100 mil empresas podem perder o benefício do Simples. A Receita Federal detectou fraudes nas informações prestadas. Por isso, é preciso estar atento. Confira detalhes com Beatriz Fidelis.
Cerca de 100 mil micro e pequenas empresas podem ser excluídas do Simples Nacional. A Receita Federal detectou fraude nas informações prestadas. Na prática, as empresas se declaravam imunes ou isentas e acabavam pagando menos imposto. A empresa que caiu na malha fina da Receita Federal terá de retificar as declarações anteriores para transmitir a declaração do mês e também terá de pagar os impostos devidos. Só assim a empresa escapa de ser excluída do Simples Nacional. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Infelizmente, a gente tem que voltar a falar de violência. Todos os dias nós noticiamos aqui crimes contra mulheres. Crimes que estão se tornando comuns e banais em todo o país. Agora, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está fazendo uma acusação grave contra vários países da América Latina, incluindo o Brasil. Segundo a comissão, estes países estão violando os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Confira com Eliane Gonçalves.
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos criticou os países da América Latina, entre eles o Brasil, por violações dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Em nota divulgada na tarde desta segunda-feira, o principal órgão independente da Organização dos Estados Americanos pede que os países façam uma revisão detalhada de todas as leis, normas e práticas que podem estar resultando na discriminação de mulheres, incluindo as leis que restringem o acesso ao aborto. O Brasil está entre os poucos países em que a interrupção da gravidez é restrita a casos de estupro, risco de vida da mãe ou anencefalia do feto. Apesar de proibido, pesquisas mostram que uma a cada cinco mulheres de até 40 anos do país já fizeram pelo menos um aborto. Como a prática é considerada crime, os abortos clandestinos são responsáveis pela morte de uma mulher a cada dois dias, segundo a Organização Mundial de Saúde. Segundo a nota da CIDH, as mulheres pobres, negras, população indígena e adolescentes são as maiores prejudicadas. América Latina e Oriente Médio estão entre as regiões com maior restrição ao aborto no mundo. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
É hora do intervalo. Daqui a pouco, o governo federal anuncia o reajuste da tabela do SUS para exames que confirmam diagnósticos de câncer de mama.
Paraná de hoje volta já.